olha o jogo, não é um a um. O meu clube tem times de primeira. Tem a linha da canteia, artilheira. A linha média é tal qual uma barreira. Porque é favor de penalti e anteira. A defesa é segura e tem rojão. E o goleiro é igual um parezão. Esse jogo não é um a um.
Olá galera, podcast 45 minutos. Começando sua edição de número 250. A gente está falando aqui de Boa Viagem, um hotel na Zona Sul, né? Obviamente estamos em Boa Viagem. É, e essa música que vocês estão ouvindo é Um a Um, música de Jackson do Pandeiro, no nosso MusiCast de hoje. Estamos aqui eu, Rafael Brasileiro, que vai explicar o motivo pelo qual o podcast está sendo aberto com a música Um a Um, de Jackson do Pandeiro, e o maestro Cássio Zirpoli. Daqui a pouco a gente fala melhor o que, é que a gente está fazendo por aqui. E esse MusiCast de Rafa Brasília?
Rapaz, a gente tem que ser sincero, né? Você já estava gravando aqui com o Cássio, com um dos palestrantes, e estava falando de números. Futebol, números, eu lembrei. Esse jogo não é um, e vem-se embora essa música na cabeça, Jackson do Pandeiro.
Fiz uma solução rápida. Depois das palestras que a gente viu hoje, Rafa, soluções rápidas...
São fundamentais, né?
Em alguns pontos, em outros, precisa de um pouco de pensamento. Mas em relação à mídia, soluções rápidas, em relação à gestão de futebol, uma coisa mais pensada.
Bom, viemos aqui, eu... o maestro Cássio Zirpoli e Rafael Brasileiro, para acompanhar o workshop Planejamento do Futebol, Gestão das Novas Mídias e Sua Utilização pela Imprensa Esportiva. Foi um workshop promovido pela Federação Pernambucana de Futebol, né? E a gente recebeu esse convite. O maestro pôde acompanhar duas das três palestras.
Na verdade, professor, na verdade, nem teve convite. Eu me inscrevi, eu achei interessante.
Me inscrevi também.
Eu fui lá no site e me inscrevi.
É verdade. Eu achei que tinha sido convite, porque para mim chegou como convite, mas já havia Rafael, né?
O Fernando já tá chateado com a gente aqui.
Não, mas eu tô querendo dizer que foi o meu pedido.
Não, mas
eu não sou nem convidado.
Assim que Cássio comentou, disse, meu irmão, muito interessante. Só que tem que entender que a vida de jornalista é aquela correria.
É. Não, mas aí...
A gente nem todo mundo pode
comparecer. Os nomes eram interessantes. Eu até falei com o Marcelo, que é o nosso editor. Era nem questão, assim, de ter ou não ter matéria, mas de realmente assistir, que acho que valia como conteúdo.
A primeira entrevista foi, a primeira palestra, o primeiro seminário foi de Cícero Souza, um conhecido aqui, uma figura conhecida do futebol pernambucano, foi executivo de futebol do esporte durante duas temporadas, se eu não estou enganado.
Por aí, não lembro, não sei precisar do tempo
a
exato.
A gente não conseguiu acompanhar a entrevista, a palestra de Cícero Souza, né? Pode falar, mais.
Não, pela questão de horário, a gente tinha vindo para as duas últimas, mas eu consegui pegar um final da dele. Ele hoje é executivo do Palmeiras. Tava falando do, sobretudo do plano de sócio do Palmeiras, que saltou para 130 mil, está em segundo no Brasil. O que eu achei interessante da palestra é que o Palmeiras não bateu a meta. A meta do Palmeiras em 2015 era de 200 mil sócios. E um outro ponto que se fala menos, que se fala muito hoje de quadro de sócios, mas da TV Palmeiras. Eles têm a meta é de 400 mil pessoas para assistir um canal. Isso eu já falo há muito tempo aqui, dos times pernambucanos. No momento que você chegar a esse ponto, a imprensa tradicional, e quando eu digo imprensa tradicional, eu me refiro a emissoras de TV, de rádio, portais de internet de grandes jornais. Eu não sei, acho que a gente não é uma mídia tradicional, acho que a gente está um pouco mais...
Verdade,
mídia nova, na verdade. Mas quando chegar a esse ponto, a concorrência vai ser desleal. Mas assim, só lamento. Cada um... Mas porque para os clubes, ele tem um público consumidor de 400 mil... direto, de consumo, de audiência direta, com você tendo a exclusividade de fazer seu material, porque você vai ter a exclusividade de ter uma entrevista, de gravar um vídeo, tudo que a mídia tradicional hoje tem uma dificuldade maior, né? Uhum. Então, assim, isso é um caminho que está chegando e que aos poucos também já tem no Recife. A própria TV Coral do Santa Cruz é uma prova disso, com vídeos quase diários sobre esse tema, com material exclusivo.
Bom, senhores, então é isso. A gente veio aqui nessa palestra, vamos passar um pouco, a gente conversou com alguns dos convidados, dos seminaristas, né? Vamos passar um pouco dessa experiência que a gente teve com eles, né? E vamos começar falando do nosso querido Village Porto de Galinhas.
Ele está em território hostil, até falar baixo.
Né? A gente está aqui no hotel em Boa Viagem. Mas o público é diferente, né, maestro?
É.
O público é diferente.
O público aqui é executivo.
É mais executivo.
É um hotel executivo.
Homem aqui, Brasília
é um rato. Brasília, isso aqui é um hotel executivo, né?
Executivo, aquele cara, é aquele hotel que sabe o que é importante aqui nele? Tem um chuveiro e uma cama boa.
É a localização. É. Na esquina da Viamã.
Pertinho da,
Na esquina da Via Mangue, pertinho do aeroporto, né?
E botaram muita argamassa, viu? Porque o menino aqui é grande.
É grande, é grande. Mas Village e Porto de Galinhas, aí a gente parte pro outro extremo. Você é executivo, veio pra cá, veio pra aquele seminário, tal, não sei o quê, vai passar uma diária, faz. Galera, seguinte, vou dar uma esticadinha.
Esse gancho aí de três, essa
vou
de três.
Vou dar uma esticadinha. Porto de Galinhas. Aproveitar, pô, o cara tá no Recife, principalmente essa galera que vem do sul do país, né? Vem passar rapidinho aqui. Custa nada o cara dar aquela esticadinha pra Porto de Galinhas.
Eu perguntei ao Ami se ele ia ficar aqui o fim de semana. Ali, infelizmente, tô indo embora. A questão é, ó, pega ali a P60. Quer dizer, pega a P60, a BR-101 e pega o pedágiozinho ali que vai sair lá em Porto de Galinhas. E ele podia descansar.
A gente já fazia a reserva dele daqui mesmo. É só acessar www.vilageportodegalinhas.com.br.
Village com dois L's.
Aí coloca o... Você vai fazer a sua reserva online. No caso de Ami, eu ia emprestar o meu CEP para ele, né? Porque ainda é Pernambuco, né? Não é mais região metropolitana, mas ainda é Pernambuco. Aí vale. Sendo de Pernambuco, Paraíba ou Alagoas, mais o código promocional podcast45, 40% de desconto na diária de Ami. Feio. Ele só não ficou porque tem a mulher e o pirraia, né?
É, que tem que voltar para São Paulo, que até tem uma reunião. Mas, enfim. E se desse alguma bronca aqui no site, Celso, que dificilmente dá com código, a gente mandava um e-mailzinho. Pro e-mail, telefone vermelho.
podcast45@vilageportodegalinhas.com.br.
Agora, Ami, não sei onde ele vai jantar, mas se ele estivesse na agonia aqui, cansado, a gente poderia dar uma dica boa pra ele também, né?
Porra, agora foi gancho. Agora
é um gigante. Passou a banda debaixo da perna e olhou pro lado e tocou pro outro.
É um gigante, porque agora a gente vai falar da Regale Cozinha, velho. Regale Cozinha, que é o novo parceiro, o mais novo parceiro do podcast de 45 minutos, que traz uma solução prática, saborosa e nutritiva pra você que tá vivendo aquela correria do dia a dia. Maestro Cássio Zirpoli é um bom exemplo disso. João de Andrade Neto, acho que quase todo jornalista, né? O cara fica naquela
historicamente
correria,
come mal.
Historicamente come mal. Aí imagina, você vai, chega lá, maestro, naquele refeitório aí, cansado, aquela carne que olha pra tu e faz uma careta.
Não, que não é carne, que quando você morde... Que quando
ela grita.
É o quê?
Ela grita.
Não, porra, que você acha que é carne, mas quando morde é fígado. É fígado.
Ainda tem aquele negócio, né? O cara... Aí você vai... Você tira do congelador, você leva uma marmitinha da Regale, que tem prato de tudo quanto é jeito. Tem prato com frango, com porco, com carne bovina. Velho, é só você escolher. Você vai, escolhe o seu prato que tem valor nutritivo de verdade. Todos os pratos são montados por uma equipe de nutrição da Regale. Muito bem pensado, ó, esse acompanhamento tem que completar com esse aqui, porque essa carne aqui vai fechar bonito. Então pronto, você vai na Regale, Regale Cozinha. Rafa,
entra no site lá, regalecozinha.com.br. Vendas pode ser pelo 3037-6162 e também pelo WhatsApp, 98951-9408.
Repete esse número aí, Rafa.
Pelo WhatsApp, 98951-9408.
Galera, funciona das 8 às 18. Aí é o seguinte, você prefere esperar a hora do almoço para saber o que é que você vai pedir, beleza. Você vai no WhatsApp, dá a galera da Regale, faz o seu pedido. Mas, se você acha que, vou chegar em casa só 10 horas da noite, eles não entregam mais. Entretanto, você pode pedir para entregar lá no seu trabalho, porque eles entregam em toda a região metropolitana do Recife. Você leva para casa, na moral, quando chegar em casa... Micro-ondazinhos, um minuto e meio, descongelou, pronto pra comer.
Tava olhando aqui, eu acho que eu vou começar a fazer o cardápio lá de casa, na hora da correria, com a Regale, viu? Tem, ó, vou dar uma dica aqui, Cássio. Segura essa aí. Filé de frango recheado com espinafre ao molho de tomate. Acompanha batata sauté e arroz à grega, 400 gramas. É comida demais,
rapaz,
meu
rapaz,
posso jogar real? Eu tiraria um pouquinho de espinafre.
Pronto.
Eu tiraria espinafre do lado. Agora tu sabia que eles têm até uma linha família, tem até feijoada, meu amigo.
Feijoada, é verdade.
Tem até feijoada pro fim de semana. Enfim, entre lá. regalecozinha.com.br.
Bom, Cássio Zirpoli, maestro Cássio Zirpoli. E agora a gente vai aqui falar sobre a palestra de José Colagrossi. Ele que é diretor executivo do Ibope. E, maestro, você aproveitou bastante a palestra do homem, né?
Ele é botafoguense. Não toquei no assunto, não. Mas...
Preferiu não tocar no
assunto. Preferiu tocar no assunto. Não, mas ele mesmo fez uma autoexalação. Eu disse, quando já nasceu, não tem Garrincha mais, não. Quando já nasceu, já era descendo. Ela deixa... veja, são duas coisas distintas. Ele é diretor executivo do Ibope, só que em 2013 o Ibope fez uma parceria com uma empresa chamada Repucon, que é uma empresa que já tem muitos anos de estrada, que faz a mídia dos clubes, de várias coisas, mas na parte esportiva é levantamento, sobretudo relacionado aos patrocínios dos clubes. Se alcançou o público, público, se está sendo exposta da melhor forma possível, se está alcançando quem eles gostariam, se o clube tem potencial para buscar uma marca maior, enfim. Mas aí nessa junção em 2013, ele assumiu a direção executiva do Ibope também. Nesse caso, ele falou bastante, antes de chegar na ponta de conversa com ele, que foi um pouco distinto do que ele palestrou. Ele falou dessa junção, dessa transformação da mídia em relação ao público. Eu achei muito interessante a visão. Ele tratou muito a geração atual de geração Y. A geração atual, uma geração torcedor, uma geração que não está condicionada a torcer pelos clubes que a gente torce. A gente não é geração Y, bem ficou aqui claro, eu, você,
não mesmo.
Ninguém aqui é geração Y. Mas são quatro estágios para chegar até ele, falou. Primeiro, foi o primeiro estágio lá no começo dessa mudança do comportamento da mídia, foi o surgimento do microcomputador e da proliferação dele no mercado. O segundo, o surgimento dos celulares, os celulares porque aumentou a comunicação das pessoas. Mas aí vai para a evolução que é os celulares com a internet de uma forma geral. E esse último, que é o estágio atual, que é das mídias sociais, que é uma coisa que a gente já falou bastante, eu achei até interessante isso, porque a gente já tinha essa visão, de que, quantas vezes a gente já não falou, que não existe mais o jornalismo, Fred, quando vai convidado algumas vezes, já foi várias vezes para cursos de jornalismo aqui no Recife, o jornalismo não é mais só disseminar informação, não. O jornalista é um agente transformador da informação também. Porque muitas vezes a informação não vai do jornalista para o público, não. Muitas vezes...
É o contrário, é o caminho inverso.
O caminho inverso, ou durante a produção da informação do jornalista, o público acrescenta, é fator determinante para mudar essa informação. E muitas vezes a informação ela corre só entre o público, sem a necessidade do agente jornalista.
Claro, claro.
Claro, e cada vez, isso é cada vez mais. Aí ele deu um exemplo.
Querer imaginar que só jornalista detém tempo da informação é brincadeira.
É uma coisa que ele falou assim, nos últimos, eles têm, Ibope, eles têm, tudo que a gente vê de Ibope por aí é uma fração do que eles mandam, porque tudo eles produzem e é caro, né, porque tem que pagar. Ele fez assim um levantamento, ele não citou nomes, mas ele falou assim, no ano passado, em relação, no Brasil, os maiores influenciadores do esporte, do futebol no Brasil em 2015. Entre os 10 maiores. Nenhum jornalista. Nenhum.
Pronto.
Blogueiros. Mas não é o meu nome. tô na humildade aqui.
Jogou puto.
O primeiro que ele falou foi blogueiros.
Não falei assim. Não, porque ele falou. Ele falou.
Não, o boa casa vermelha aqui
porto,
agora.
O meu porto foi de Caruaru. Joguei um portinho de Caruaru. Mas blogueiros. Mas blogueiros torcedores. Quantas vezes a gente vê aqui, tanto, não por acaso, antes tinha os blogs de Naldo Santos Esporte na Globoesporte.com, agora já tem na ESPN também. Você para pra pensar. Antes,
UOL,
aí já tem daqui, não sei se tem UOL, mas daqui a pouco se não tiver vai ter, não sei se tem. Então, essa gente multiplicador mudou totalmente, em vez de ser, o caminho da informação, no caso do patrocínio, que ele mistura tudo, no caso, né? Ele começou falando sobre patrocínio. Como era como é que o consumidor, o torcedor recebia o patrocínio? Vindo pela televisão do sofá, certo?
Verdade.
Era um caminho único. Agora ele transformou isso como interação. E que interação vai? Essa que a gente viu recentemente bastante da Heineken. Ele mostrou vários vídeos da Heineken. Nenhum desses vídeos, são vídeos de 2-3 minutos. Nenhum vídeo desse você vê na televisão. Você vê no seu Twitter, você vê no seu Facebook. Você não precisa sintonizar na Globo, na ESPN ou no Sport TV para ver. Quando você vê a propaganda da Heineken lá, geralmente são edições, são VTs editados de 30 segundos de uma propaganda muito maior. De 3 minutos, uma historinha mesmo. Então, e isso, se o negócio falando, e sempre é a coisa que eles falam, não é, antes era só o jogador vendendo o produto, cada vez mais quem vende o produto são próprios torcedores. Por exemplo, essa da Heineken, que foi brincadeira com três caras e as três namoradas que foram para Milão ver a final da Champions League, não eram jogadores, não, porque era para o público se ver naquela situação. Então, achei muito interessante. Mas aí nessa palestra, no final, ele falou um pouco de pesquisa de torcida, mostrou um pouco de cenário do que vem por aí de Flamengo e Corinthians. Do que eles estão imaginando, que eles vão fazer a pesquisa maior. Porque eu sigo ele no Twitter. Aliás, eu segui os dois. Por isso que eu achei até interessante. Eu segui os dois, e quando eu fico, pô, os dois vão estar lá. Ele e a Missão Mojo. Eles falaram bem em passando, assim, a questão da pesquisa de torcida. Aí no final eu vim conversar com ele, gravei rapidamente aqui, até no meio da galera. Durou 6 minutinhos, foi o tempo que deu pra fazer. Porque ele já tinha dito que essa pesquisa do Ibope, que vai sair esse ano, deve ser a maior da história do Ibope. Aí, para esse negócio de ser maior, Celso, obviamente, antes de vir para cá, eu fui ver as pesquisas do Ibope, qual tinha sido os números. se não me engano, em 93 foi a primeira que eles fizeram, que foi na junto com a Placar, se não me engano, foi 2.900 pessoas, eu acho, 3.200, alguma coisa dessa. Em 98 teve 3.000, aí em 2001, 7.700, em 2004, 7.207, em 2010, 7.109, em 2014, 7.005. Vem até diminuindo um pouquinho, mas ali na casa dos 7.000. Aí adiantou, acho que vai, pode ser até de 12 mil pessoas. Meu amigo, veja, o Ibope já tem um respeito enorme nessas pesquisas nacionais. Pular de 7 mil para 12 mil é quase 100% de aumento. A amostragem vai ficar muito mais fiel. Então, assim, tornou algo muito interessante. Claro. E o que a gente vai ver daqui a pouco, que ele vai falar, é sobre a mudança da pergunta. Eles vão fazer vai ter uma nova coisa, vai ter um novo... Sabe aquela torcida mista? Pronto.
É mesmo?
O objetivo, assim, até tentando explicar um pouco, ele vai falar adiantando, ele já tinha feito essa gravação, que as pesquisas sempre são da seguinte forma. Primeira questão básica, qual time que você torce? Ponto. Qual time que você torce? O seu time prioritário. Porque quando se faz isso, para qualquer empresa que quer investir, ela quer saber, pô, aquele cara, qual o primeiro time que aquele cara vai interessar se eu investir em minha marca, né? Então, por isso que tem. Só que no futebol, muitas pessoas têm uma simpatia por um segundo time. Não necessariamente brasileiro, não necessariamente um grande do Sudeste. Pode ser, o cara pode ser um time do Recife e torcer pro Remo. Assim, o cara pode. Olha, pode dizer, ó, sou Sport e Remo. Cara, pode dizer.
Se ele for fazer as pesquisas com o João.
Exatamente. Agora, aí, eu acho, agora 43 ele acha, prevendo que vai, se não me engano, 20% dessa fração, não sei, me desculpe, apesar de ter gravado daqui a pouco, mas eu não lembro. É uma fração ainda baixa. Mas que a longo, médio e longo prazo pode crescer. E com um grande problema. Esse segundo time sendo times estrangeiros e, a médio prazo, o time estrangeiro já sendo a resposta 1. Então, com o tempo, o cara... Não é Náutico e Barcelona. Com o tempo, a geração Y, aí eu botar Y ao quadrado.
Barcelona.
É Barcelona e Náutico. É.
Mas vamos ouvir tua palestra com José Colagrossi, diretor executivo do Ibope.
Colagrossi, você fez aqui uma explanação sobre mídia esportiva, mas acabou falando um pouquinho no final de pesquisa de torcida também, que é um assunto em Pernambuco muito recorrente, você deve saber muito bem, sobretudo por ser um dos nichos que sobrevivem em relação à torcida, e ter, assim, os clubes locais ainda terem uma preferência. Eu lembro que você, no seu Twitter há algum tempo, falou que em 2016 o Ibope faria a sua maior pesquisa. Isso. Eu fiz um levantamento das últimas 4 pesquisas que foram em parceria com o Lance, e os números variaram de pessoas ouvidas de 7.100 a 7.700. Primeiro, quer saber se o número é nesse patamar, quando será divulgado e se tem algum número preliminar que você já possa divulgar, pelo menos em relação ao cenário local.
Tá, nós ainda não fizemos a pesquisa, estamos planejando fazer a pesquisa esse ano, porque nós geralmente soltamos a cada 2 anos, então seria o ano de soltar. A razão da demora é que nós estamos fazendo uma profunda análise da metodologia a ser usada, porque, de novo, né, as mídias sociais complicaram um pouco essa pesquisa. Então a gente vai fazer uma pesquisa com um campo maior, vai ser mais do que 7 mil, mais do que 8 mil, exatamente para cobrir essa mobilidade da população como um todo. Vamos também entender em mais no detalhe quando a pessoa é torcedor ou simpatizante de clube.
É uma coisa muito interessante, porque divide até em várias categorias.
Pois, né? Porque hoje, na pesquisa até agora, tinha essa pergunta, para quem você torce?
Então tem o risco de ter você poder escolher 2 times na pesquisa, talvez faça isso?
Não, não.
Vai ser continuar sendo um time só.
Sim, mas a gente vai quebrar entre torcedor e simpatizante.
Ah, certo. Um grau de fanatismo de
cada. Ou seja, você pode, por exemplo, eu sou torcedor do Náutico, mas tenho simpatia pelo Botafogo. Entendeu? Então, a resposta vai ser compilada dessa forma. A gente vai ter o número de torcedores e o número de simpatizantes. Enfim, então é uma pesquisa muito mais complexa, muito maior e mais cara, evidentemente.
Sem contar que o torcedor também pode não ter time nenhum, se claro. Só ter o time dele...
E... Sempre tem um percentual de 25% que não torce para ninguém.
Pronto, a partir...
Tem mais um detalhe, tem um outro aspecto que complica, que a gente vai incorporar times de fora também nessa pesquisa.
Até porque é uma vertente muito...
Ou seja, a pessoa, por exemplo, eu torço para o Barcelona. Enfim, então, por causa seja dessa complexidade da pesquisa... Nós vamos fazê-la esse ano, sim, queremos fazer esse ano, queremos lançar os resultados esse ano, não vai ser no primeiro semestre, evidentemente, mas eu espero que até final de outubro, talvez, com sorte, esteja na rua.
E ainda sobre pesquisas aqui, mais uma curiosidade aqui que tem bastante, eu queria saber se existe essa polêmica em outro canto. Aqui no Recife se fala muito, quando saem as pesquisas entre o Sport Santa, uma coisa muito antiga, que pesquisa não sobe morro, assim, o Sport sai um pouco à frente, os tricolores dizem que não sobe morro. Eu queria saber se você já chegou a alguma coisa desse tipo no Ibope, e se em outras regiões também tem, tipo em São Paulo, não foi na Zona Oeste, não sei, qualquer coisa.
Isso é mito.
Sobe morro.
Sobe morro, entra a favela, vai nos sertões, vai nos rincões. Isso não adianta. Ou seja, uma das razões pela qual o número vai aumentar de 7 ou 8 mil, talvez para 12 mil esse ano, talvez, não está fechado ainda.
Até 12 mil pessoas.
Pode ser até 12 mil pessoas. Exatamente para ter uma cobertura de interior, principalmente. Porque o que é até o seguinte, você, região metropolitana, você tira uma fotografia. Na hora que você vai para o interior, ou talvez mais remota, a fotografia é diferente. E não dá para você pegar na região metropolitana duas, três grandes cidades e projetar o resto do estado. Não funciona assim. Então, de novo, ou seja, repetindo, vai ser uma pesquisa maior, bem mais complexa, um questionário mais longo, vamos tentar segmentar entre torcedor e simpatizante.
Ah, isso também, renda familiar, porque geralmente é assim, claro que eu acredito que vocês têm esses dados, mas na última pesquisa acho que acabou não saindo. Essa aí do lance, junto com o lance, saiu só o número bruto, assim, cada torcedor tinha X percentual. Se dessa vez tem uma possibilidade, ou se é realmente consumo interno, é um produto que vocês negociam, como é que faz?
A gente tem informação, pode não soltar, mas não quer dizer que não tenha informação. É porque muitas vezes, a parte da informação a gente vende para cliente. Então o que a gente não pode soltar gratuitamente, porque não seria justo para o cliente pagar e depois a gente liberar para a imprensa. A informação de renda a gente sempre teve. O fato de não soltar não quer dizer que não foi capturado.
Mas na verdade a dúvida é se soltaria esse ano, se também não...
Não sei, talvez, provavelmente. De novo, não está fechado ainda.
E você falou agora justamente em relação a cliente. Eu achei interessante quando você falou que a Recupom ela trabalha com 19 times da Série A e 12 da Série B. Eu queria saber em relação a Náutico e Santos Sport, se eles... Santos Sport certamente não está, né? Porque só está fora na primeira divisão. Se os times pernambucanos fazem parte disso.
A gente não divulga informação de cliente, mas eu posso dizer o seguinte, que esse um cliente que não temos na Série A não é de Pernambuco.
Certo, então já tem os dois. E na segunda divisão?
O Náutico é querido da gente, pronto.
Tá certo. Mas em relação à aceitação de patrocínios, assim, é um trabalho antigo que os clubes fazem, porque na verdade não sabia nem que existia essa relação. Dos clubes com a Recupom, para ter esse...
Tem há 15 anos.
Ah, então é uma coisa muito antiga, então realmente é de guarda segredo, porque isso aí não é muito conhecido, não. Em relação a essa última pesquisa, já foi dita, qual seria a grande novidade que a gente poderia apresentar nesse estudo, tirando a questão dos simpatizantes, eu digo assim, o que vai ser divulgado?
O crescimento dos torcedores de times de fora.
Vocês fizeram uma pesquisa recente no site de vocês, que até se não me engano foi o Barcelona, que já estava, mas foi uma pesquisa de internet.
Não era uma pesquisa.
Essa seria tradicional.
Esse é campo tradicional, rua.
No caso, os times de fora já podem ser como primeira opção de cada um, ou seja, eles podem aparecer, tipo o Flamengo com 16%, Barcelona com 2%, eles já podem aparecer nessa...
Pode, possivelmente sim.
Você, ano que vem, você teria como imaginar se esse cenário já é factível, mais do que possível
ser
factível?
Eu não tenho dúvida que existe um percentual da população que torce exclusivamente para o time de fora. Principalmente dessa geração Y de 16 a 29 anos, que o pessoal de mais idade não. Tá? Porque eu não sei ainda se estamos falando de 0.0 alguma coisa ou chega a 1%, isso eu não sei ainda.
A ponto de ser uma ameaça em relação aos clubes nacionais, claro, a curto ou médio prazo ou longo prazo, você imagina, em relação à disputa de mercado? Ou já é algo,
é real? Eu acho que sim, acho que no longo prazo sim. Mas para a briga do patrocinador já está acontecendo, ou seja...
Mesmo no mercado brasileiro?
Sim, claro, os times de fora já estão buscando patrocinadores para dois locais. Isso está acontecendo já. Um abração, cara.
Muito obrigado.
Bom, esse apito aí vocês já conhecem, chegou na hora de falar da Vix Hot Dog Gourmet.
Deu 45 minutos, possivelmente não, viu? Para um jogo, foi um apito de futsal esse aí. Viu?
Deu não. Foi, como é que eu vou dizer? Foi mais ou menos um quarto de, quarto não, né? Que são três tempos de hockey, né?
Olha o Brasília.
É o Brasília, é gigante.
Esse é porte. Eu quero ver, é o Ciporte. Joga o Ciporte aí.
O Ciporte.
É Ciporte.
Agora a pita é hora de quê mesmo?
Vê lá de Vix Hot Dog Gourmet.
A gente tá pertinho.
Tem perto nenhum. Descobri. Quando meu irmão casou, que eu vou contar essa história em outro momento, não dá pra contar nesse programa. É um dos casamentos mais surreais que eu vi na minha vida. Eu soube dois dias.
Antes.
Ele é casado já, mas ele oficializou o casamento. Enfim, mas cheguei na hora quando vi tinha uma recepção. Mas,
aí chegou pro aniversário.
Cheguei pro aniversário.
Jovem. Aquele local.
Virou padrinho. Chegou pro aniversário e virou padrinho do casamento.
Eu só tenho detalhe, eu não tenho 20 irmãos, não, pra ser um irmão que eu tenho muito. Eu só tenho um. Aí quando eu vi, pô, finalmente eu vi a Vix Boa Viagem, onde fica, era realmente muito perto da casa dos meus pais, onde eu morava antes.
Pois é, então Vix Hot Dog Gourmet são duas unidades físicas, uma em Boa Viagem. Ali vem pela Francisco da Cunha, né, Rafa?
É que a gente que tá aqui na rua Maria Carolina, a gente ia ter que pegar Francisco da Cunha. Passou ali o Taisan, pegou a esquerda na rua Tenente João Cícero.
Tenente João Cícero, exatamente.
Pronto, olhou pra esquerda, tu vai ver a plaquinha da Vix.
Vix Hot Dog Gourmet. Velho, aí ali
você vai se fazer. Porque tem o cachorro quente do podcast, o hot dog do podcast, que é o Smoke, graças ao maestro.
Tá de brincadeira.
A galera chega lá e fala, eu quero o hot dog do podcast.
Sério mesmo, velho?
Tá bronca, maestro. Tá brincando, é?
Assim, tu tá ligado que eu gostei dele de graça, né?
Tô ligado, tô ligado.
Não, de graça não. Eu paguei lá, mas assim, mas... mas de graça, eu pô, pedi um aí, olhei assim, peguei ele pela descrição, pronto, é esse aqui.
E você não troca, né?
Eu curti.
Você é da fidelidade, né?
Sou.
Se for pra trocar, você troca de restaurante.
Aí eu vou pra outro canto. Então, quando eu troco no lugar, geralmente é alguém que vai experimentar outra e enche o saco.
É, né? E tu se arrepende, acaba se arrependendo.
E geralmente nunca dá certo.
Então, ó, tem um Smoke, tem um tradicional, tem um Spice Red, ou é Red Spice, que eu nunca lembro exatamente a ordem.
A Castanha vai dar um cascudo na gente, tu errando o nome do...
O Spice. Sensacional. É o meu predileto.
Esse aí tem que vir com a Coca-Cola, né? Tô vendo de longe.
Tem que vir com a Coca-Cola.
Coca-Cola? Esse aí tem que vir com aquela da garrafa verde.
Com gelo.
Bem gelada.
É verdade, isso é bom demais. Então é isso aí. E na hora do almoço, você tá fazendo o seguinte, ó, velho... Tô com aquela fome, mas queria comer um negócio rapidinho aqui, um negócio que seja barato. Vic's Hot Dog Gourmet. Você vai que na hora do almoço, qualquer cachorro quente de 15 centímetros, mais um refrigerante, sai por R$11,90.
Deixa eu soltar uma bomba aqui da Vic's agora.
Opa,
soltar uma bomba.
Meu Deus do céu, é assim, Deus me perdoe.
Já sei o que você pensou.
Deus me perdoe, mas assim, só tinha gente aqui na sala. Rafael foi muito efusivo, meu irmão.
Sabe o que é isso? Essa galera, eu não vou falar isso não, vamos continuar.
Deixa
eu
soltar o podcast.
Vou soltar uma bomba da Vix.
Deus me perdoe.
Vou soltar uma bomba da Vix.
Solta.
Calma. Tá chegando no Shopping Rio Mar.
Opa! Amigo. Mais tá uma unidade física,
é? Se preparem que até o final do mês de junho...
Esse bicho cresceu, foi.
Cresceu demais.
Tá brincando.
O podcast é gigante.
O podcast é gigante demais.
A gente ajudou, a gente deu um empurrãozinho.
Vix Hot Dog Gourmet. Se você não tiver disponibilidade para ir em alguma das duas lojas físicas que estão abertas hoje, essa de Boa Viagem que a gente falou, e também lá nas Graças, perto da Rosa Silva. Tem um segundo Bom Preço da Rosa Silva, você entra à esquerda, não entra à direita. O Bom Preço fica do seu lado direito. Você entra à esquerda, você vai ver também a Vix do seu lado esquerdo.
E se tiver na preguiça, puxa
iFood.
Puxa o celular aí, vai no iFood,
acabou. Vix Hot Dog Gourmet. Ó, vamos falar aqui da segunda, do terceiro seminário do dia, que foi o segundo que... primeiro que eu consegui
acompanhar. Todos foram em um dia, todos foram marcados em um dia. Assim, o que eu posso dizer é que... Assim, um evento surpreendente, assim.
Tem federação, né?
A federação, assim.
Bacana, muito bacana mesmo.
Os nomes foram bem escolhidos. Foi gratuito.
Verdade.
Foi gratuito, bastava se inscrever no site da entidade, assim. A adesão foi muito boa de muitos estudantes de jornalismo, a gente da imprensa veio também. Assim, quem não veio perdeu, que foi uma oportunidade boa. Como até falei pra você, Celso. Eu quis assistir pelos nomes. Assim, se alguém rendesse alguma coisa, como rendeu, por exemplo, fazer esse post do Ibope, de Ami tem uma visão interessantíssima, como a gente já gravou com ele e vai ver agora, mas, independentemente disso, eu queria, profissional, assim, como função para ter a oportunidade de...
Eu achei sensacional também, eu consegui chegar para a palestra.
Geralmente esse tipo de workshop, você, nomes assim, quando vem para cá, ou não vem para cá, você tem que ir para São Paulo para fazer.
Ou já você tem que pagar, né, velho?
E não é muito barato, não.
Normalmente não é muito barato, não. Ó, eu consegui acompanhar a palestra de Ami, foi quando eu consegui chegar, me livrar dos afazeres, dos outros afazeres profissionais, né? Ami Somoje, que é consultor de marketing e gestão esportiva também, é administrador de empresa, enfim. Tem uma série de trabalhos em torno dessa questão do futebol.
É um dos pioneiros nessa questão de análise de gestão. Ele até falou no começo, ele já começou em 2002, 2003, quando a Deloitte, que já existia, a Deloitte faz, se eu não me engano, desde 96, é uma consultora inglesa, ela analisa os clubes mais ricos da Europa, do mundo, mas geralmente são todos da Europa.
Então,
os clubes da Europa. Ele até explicou na palestra dele que em 2002, 2003, ele tentou entrar em contato com eles para ver se rolava fazer o braço brasileiro dessa história, mas acabou não rolando naquele momento. Acabou sendo azar da Deloitte, porque ele acabou seguindo o caminho solo e fez o nome dele aí suficiente para ser hoje, 14, 15 anos depois, né? Uma referência nesse assunto.
Bom, então, maestro, você quer acrescentar alguma coisa sobre a palestra dele que a gente não colocou nessa gravação, porque a gente teve, inicialmente eram 15 minutos de gravação.
Eu só dizer assim, rolou um drible aí, né?
Rolou um drible ali, a gente ficou uns minutinhos a mais. E, obviamente, não deu pra gente abordar todos os pontos interessantes que ele trouxe na palestra, mas a gente trouxe alguns dos principais, alguns que já fazem mais parte da nossa discussão diária. Tem algum outro lance que você lembra, Maestro, que você quer destacar?
Um ponto interessante, Celso, foi na visão dele, o tempo de atraso da gestão dos clubes brasileiros em relação a concorrentes
aos concorrentes da Europa. Da Europa, mas não só do futebol. Ele já colocou até os da NFL, que é um case.
Ele cita muito a NFL como exemplo, né?
Seria um... Chuta aí, já que você acabou não perdendo essa parte. Chuta aí, quantos anos você acha que o Brasil está atrás dos clubes europeus em relação à organização de gestão?
Vou chutar, porque de fato eu perdi essa parte inicial. Eu diria que uns 16, 17 anos.
Esse jovem é otimista, eu acho.
Foram 20 anos em relação aos europeus. Putz. E até 30, ele falou, talvez 30 anos em relação aos americanos, que no caso, obviamente não são da MLS, que foi da pouco dele, em relação aos americanos da NFL, que ele trata como, você vai perceber na nossa gravação, como o exemplo até maior do que o da Premier League, né?
Exatamente.
Então achei um ponto muito interessante dessa organização, porque bate muito com o que a gente sempre fala, a gente ainda tem, a imensa maioria dos clubes ainda está na questão de renda de bilheteria, e tem gente tão na frente, contratando um jogador por causa de um mercado, claro, tem um potencial técnico, mas tem dois jogadores parecidos, de potencial técnico parecido.
Você é aquele que a gente consegue atingir um mercado maior.
Tipo, não vai ganhar o que, de repente, um tem 30 gols ou tem 31. Não vai ganhar o de 31, não. 30 para 31 é um empate técnico. Vai ganhar o que tem um potencial de mercado adicional. Verdade. Então, assim, a gestão, trabalhando junto com o marketing, e a gestão ele bate bastante. Ele trata os dirigentes, os gestores dos clubes, como problemas, os maiores problemas do futebol brasileiro. Os presidentes, claro, que é o presidente é o que manda, né? Sim. Assim, mas enumerando isso.
É o pensamento,
é o pensamento. Meio que indiretamente, acabou até só para Martorelli, por exemplo, porque ele falou assim, ó, que é uma verdade, de uma forma geral, não estou dizendo que seja o caso de Martorelli. Quantos dirigentes, até assumir um clube gigantesco, assumir um Corinthians ou Flamengo, quantas vezes esses dirigentes já tocou um orçamento anual de 350 milhões de reais?
Brincadeira.
Nunca tocou nem de 35. Assim. Brincadeira. Aí eu não digo de Martorelli, que Martorelli tem um escritório de advocacia, apesar de ter falado, eu não sei quanto gira o escritório dele, mas não sei, será que dá 83 milhões do esporte?
Acho difícil, apesar de ser um dos grandes
escritórios de advocacia do Brasil. E olha que o esporte está nessa camada assim, intermediária dessa questão. Eu estou dizendo assim, o Cruzeiro, não foi nem Flamengo nem Corinthians, o maior receitor no passado foi a do Cruzeiro. Se eu não me engano, foi 365, alguma coisa desse tipo. Acho que é Gilvan Pinho Tavares, o presidente do Cruzeiro. Pô, pra ele ter uma experiência dessa, é só ser dono da Vale do Rio Doce, meu irmão. Assim, que seria muito mais, na verdade, né? Antiga, né? Porque hoje é muito maior. Então, assim, são visões. Ele deixou bem claro que ele não trabalha como executivo. Ele trabalha como consultor, justamente porque se ele trabalha como executivo, ele já entra com os dois braços amarrados. E assim, pra você entrar sabendo, ele falou em qualquer clube, pra entrar sabendo que vai ser assim, eu prefiro ganhar dele sendo consultor. Porque aí, você me paga, eu dou minha opinião e...
Você segue se quiser.
Você segue se quiser e bola pra frente.
Mas a minha opinião é
essa. E a opinião será uma visão de mercado certamente profissional, mas sem a necessidade de estar com o braço amarrado, porque não vai ser executada. Aí...
É verdade. Então vamos ouvir aqui a nossa entrevista de 15 minutos com a Mi.
Que bom que de repente só foi maior também porque ele curtiu, né? Porque
curtiu. A gente viu que ele tava na vibe, né?
Tava na vibe.
Enfim.
Depois da carreira. O final a gente acabou falando até de Tubarão aqui de Boa Viagem.
vamos ver aí.
No off.
Nosso bate-papo com Amir Somoge, consultor em marketing e gestão esportiva. Bom, e a gente, depois dessa palestra, Amir Somoge aqui com a gente, ele que é consultor de marketing e gestão esportiva. Estou aqui com o Cássio Zirpoli, maestro, que acompanhou esse seminário junto com o pessoal da Federação Pernambucana desde o início, né? E a gente queria que você fizesse um breve resumo, para a partir daqui a gente começar a debater um pouquinho. O que é que você pode falar sobre essa palestra que você trouxe para a gente, sobre essa nova visão de mercado que os clubes precisam alcançar?
Bom, obrigado pelo convite para poder participar. A verdade é assim, eu tentei mostrar com dados e conceitos por que, que os times europeus, por que, que os times americanos estão tão na nossa frente. Se, na verdade, o Brasil já foi tão forte em tantos aspectos, dentro de campo, até fora dele, né, os clubes tinham pouca distância em relação a esses gigantes europeus. O que, que aconteceu? Então eu tentei mostrar com a história desses processos de desenvolvimento do futebol brasileiro e o descaso que os clubes sempre deram para esse aspecto. Sempre falaram, não, nós sempre ganhamos os títulos, não, nós somos supentacampeões, nosso futebol é o que mais produz grandes jogadores e hoje basta olhar para a nossa seleção e perceber isso. A nossa seleção hoje está enfraquecida, com Neymar ou sem Neymar. Nós não temos jogadores de primeira classe, perto do que nós já tivemos. Então eu tento mostrar que nós enfraquecemos o nosso mercado por conta da gestão deficiente dos nossos clubes e da própria CBF. Então, nós temos hoje uma CBF riquíssima, os clubes empobrecidos, e ainda com uma certa arrogância, uma certa empáfia de que somos os melhores. Não, vocês não são os melhores, nem dentro de campo e nem fora. Então eu tento mostrar que existem hoje modernas técnicas de marketing para serem aplicadas dentro do futebol brasileiro e que não são aplicadas porque os clubes são sempre reticentes a dizer não, isso deu certo lá fora, no Brasil é diferente. Então eu brinquei durante a palestra o tempo todo de que nós queremos ser o país da jabuticaba, em vez da gente tentar tropicalizar, trazer para a nossa realidade, especialmente regional, porque nós não podemos pegar o modelo do Manchester United e achar que o Sport ou Santa Cruz vão seguir esse modelo. Não vão. Mas há conceitos fundamentais de gestão e de gestão de marca que são aplicáveis a clubes, a empresas, a clubes europeus, a clubes brasileiros, e que os clubes teimam em querer ir contra. Então eu tentei mostrar de que os números gigantescos lá de fora comprovam de que nós não estamos fazendo corretamente a nossa lição de casa.
Amir, a gente tem um programa aqui voltado para Pernambuco de uma forma mais regional, uma coisa mais hiperlocalizada, e a gente costuma já debater aqui futebol e mercado, aqui a economia dos clubes. A gente costuma dizer assim, que existem muitos clubes, os menores, que têm como renda principal bilheteria de jogo. Tem, assim, talvez 90% dos clubes do Brasil. Eu estou falando clube de Caruaru, de Vitória de Santo Antônio, do interior de São Paulo, menores. Os da primeira divisão, os principais, já tratam essa cota primária principal como cota de televisão. Mas você falou do Deloitte até na sua palestra eu percebi já no último relatório, nos últimos, que já o terceiro ponto, que é sócio e merchandise, aquele marketing já passou à frente, já vale mais que cota de televisão. Primeiro eu queria saber da análise que você vem fazendo dos clubes brasileiros, quando você, imagina se é que isso vai acontecer no futuro próximo, os brasileiros chegarão nesse nível atual dos europeus, e se existe um quarto. Eu vi até que você deu um exemplo de modelo que seria transformar, se eu entendi bem, as redes sociais numa fonte de receita, uma coisa maior. Se existe um quarto modelo a caminho para se transformar eventualmente no futuro a maior fonte de receita dos clubes.
A verdade é que a televisão ela é muito importante em todos os mercados, nos Estados Unidos, na Europa. O que acontece é que eles não ficam restritos,
não ficam dependentes,
a uma única fonte. Então, assim, beleza, a televisão me paga muito, então o que eu vou fazer? Já que eu tenho essa receita é recorrente, eu consigo planejar o meu orçamento e eu vou buscar novas fontes de renda. Então, por exemplo, eu sempre brinco do sócio-torcedor. Até pouco tempo atrás não tinha sócio-torcedor. Hoje o sócio-torcedor representa quase tanto quanto a bilheteria. E os clubes estão estagnados no sócio-torcedor. O sócio-torcedor para alguns ainda cresceu, como o caso do Palmeiras, porque abriu uma arena, mas para boa parte deles é aquela receitinha ela já garantida. Então você tem que promover. E aí eu falo muito das redes sociais, quer dizer, o engajamento do torcedor via rede social para consumir a marca do patrocinador via sócio-torcedor, e você vai conseguir aumentar a sua receita. Isso vale para um clube que tem 3 mil sócio-torcedores, isso vale para um clube que tem 150 mil sócio-torcedor. Não é diferente, está muito alinhado com a pergunta anterior. Existe um conceito fundamental de gestão. Quando uma micro cervejaria quer fazer um bom projeto, ela vai estudar as grandes cervejarias e vai adaptar ao seu negócio. Por que um clube não pode fazer isso, sendo ele grande, médio ou pequeno? Então, eu vejo a televisão como uma fonte de renda importante, mas eu vejo claramente que, por exemplo, no passado, a televisão não pagava nada. Então, quem bancava a conta eram sócios e bilheteria. Esses sócios e bilheteria nunca deixaram de ser importantes para esses clubes europeus. Eles apenas deixaram de ser a principal fonte de renda. Então, clubes pequenos vão ter que arregaçar as mangas e pensar muito. Que tipo de ação promocional eu posso fazer para atrair mais público para o estádio? Como eu posso chamar a atenção da mídia a falar de mim com ações direcionadas para esse torcedor? E as redes sociais? As redes sociais hoje são uma pergunta sem resposta. Como eu ganho dinheiro? Como eu rentabilizo elas? Ninguém sabe hoje. E eu tenho uma resposta, ainda que eu possa dizer, que o que paga a conta das redes sociais, além da publicidade e tal, é o e-commerce, é a venda online. E especialmente em mercados descentralizados, onde tem muita dificuldade de você ter uma loja, ir numa loja, ir na capital comprar. Então o e-commerce poderia ser a forma que a internet democratiza o consumo, inclusive. Então você poderia fomentar muito mais o consumo da marca fazendo bons projetos de venda via internet e usando esse aparato de marketing de comunicação para produzir audiência, produzir volume de pessoas para você poder depois vender.
Quer continuar mais? Não, pode. Nesse tema?
Não, pode perguntar, você fala agora.
Você destacou durante a sua palestra a importância de a gente combater a espanholização do futebol nacional, né? Falando especificamente em relação à divisão disforme, né? Principalmente que favorece Flamengo e Corinthians. E você explicava o motivo pelo qual é importante defender, de maneira geral, pensando no futebol e não só nos outros clubes.
Na verdade, eu pessoalmente sempre fui contra. Não contra o fim do Clube dos 13, porque o Clube dos 13 também nunca foi uma liga, então ele também não tinha aquele respeito dos outros clubes, ainda que era uma forma melhor da gente pensar, né, o equilíbrio entre forças.
É o mais perto que tem de uma liga, né?
Exatamente. Ainda que não fosse, pelo menos havia um certo equilíbrio, era um fórum de debates. Então, hoje os clubes não apenas estão negociando individualmente, como não tem nenhum ambiente para poder sentar e discutir. Tem presidente de clube que nem se conhece, que mora na mesma cidade e nunca sentou à mesa com o outro. Quer dizer, então, há uma série de fatores. Agora, o que eu acho mais grave é que o direito equilibrado de transmissão permite a clubes pequenos, como por exemplo o caso do Leicester. O Leicester faturava 70 milhões de libras com televisão, o Chelsea 100. E ele foi 15º no ano. No ano seguinte ele foi campeão e ele vai faturar 130. Quer dizer, olha que maravilha, ele vai ser o terceiro, quarto, quinto clube inglês em faturamento de televisão, porque além dos resultados esportivos, você tem outros variáveis para também dar uma remuneração. Então, é o que eu sempre brinco, pega o caso da Chapecoense. A Chape nunca vai ser campeã brasileira. Dói falar isso. Porque ela fatura 34 de televisão contra 150 do outro. Agora, se ela faturasse 70 e o outro 100, ela podia ser campeã. Porque o que eu sempre discuto é, o clube vai ter que aplicar melhor o seu recurso. O recurso é igual para todo mundo, ou próximo, né, de todo mundo, e o mais eficiente ganha. Quer dizer, o Leicester, com muito pouco, bateu o clube de 300 milhões de libras, ele faturava 100, três vezes menos. O Real Madrid fatura três vezes menos do que o Barcelona e o Real Madrid, e ele bate esses clubes, porque com um pouco de dinheiro que ele conseguiu, ele já consegue montar um projeto esportivo. O problema é sucatear o pequenininho ao ponto de ele não conseguir nem ao menos competir em pé de igualdade, que é o que está acontecendo na Espanha. Quantos 5-0, 6-0, 6-1 aconteceu no futebol espanhol nos últimos anos? Quer dizer, isso vai acontecer cada vez com mais frequência pela questão da falta de equilíbrio financeiro entre as equipes, que repercute, obviamente, dentro de campo, com os resultados muito discrepantes entre os que mais ganham e os que menos ganham.
Amir, pegando esse gancho que você falou da Premier League, queria saber se você aponta a Premier League como o melhor modelo da atualidade. O Brasil se falou até para 2019 nesse contrato que a Globo vem negociando com os clubes, que iria até 2018, ela foi agora de 19 a 24, como você falou na sua palestra, mas com a possibilidade, porque até agora ninguém mostrou uma certeza sobre isso, está a Vera, né? Que seria 40, 30 e 30, ou da Inglaterra 50, 25, 25. Primeiro, eu quero saber se você concorda com o da Inglaterra sendo ideal, e se esse 40, 30 e 30, na verdade, seria uma forma de maquiar o cenário atual, mas mantendo ainda uma diferença... A diferença já existente da espanholização.
Que é aquela história, né? O clube ganha 70, o outro 150, ele vai aumentar para 100, o outro vai aumentar para 200, quer dizer, vai continuar discrepante. Então, o que eu defendo é meio chocante, eu gostaria que fosse o modelo NFL. Sem esse negócio de Premier League, é 100% igual para todo mundo. O Ipatinga da primeira divisão vai ganhar igual o Flamengo.
Dividir 1 bilhão por 20.
Exatamente. Como era na NFL. É impossível, tanto é impossível que até na Premier League eles tiveram que adaptar. Mas imagina o nível de competitividade desses pequenininhos. Tem clube que vai botar o pé pela mão. Nem todos foram Leicester. Teve clube pequeno da Inglaterra que pegou aquele bolo de dinheiro e saiu contratando jogador. Isso apareceu nos rankings, nos clubes que mais gastaram em janela de transferência. Clubes pequenos da Inglaterra começaram a aparecer e os mais espertos, Tottenham, Leicester, fizeram um projeto esportivo. O que vale é o projeto esportivo. Eu cito três clubes que eu gosto de citar, que são muito menores que seus rivais. Borussia Dortmund era muito menor que o Bayern e chegou lá. Atlético de Madrid era muito menor que o Barcelona e Real Madrid e chegou lá. E agora o Leicester. E tem a Juventus de Turim, que é um pouco diferente, que a Juventus de Turim é gigante, mas tinha ficado para trás na Itália. E hoje ela é a superpoderosa da Itália porque montou um projeto esportivo. Nós temos que parar de discutir só finanças e ver o que eu faço com esse recurso. Quer dizer, aplicar bem o recurso é tão importante como ter esse recurso. Eu acho que os clubes falham muito. Nós vimos isso em 2012, com as luvas da Globo. Muitos clubes botaram os pés pelas mãos.
Gastando tudo em um ano só.
Assim. Num ano só. E agora de novo, vai vir de novo luvas... E eles vão gastar tudo num ano só. A luva só serve para equilibrar o orçamento daquele ano. E não para você montar um projeto esportivo. Então você pega luvas, por exemplo, de 40 milhões. Com 40 milhões em caixa, o clube poderia fazer uma projeção de você... Não vou torrar tudo agora. Vamos mapear o mercado. Vamos ver. Vou lá na Colômbia pegar um colombiano. Vou lá, sei lá, na África pegar um africano. Vou lá formar, né, categoria de base. Então, por exemplo, o Barcelona gasta 40 milhões de euros em categoria de base.
Isso, né? Uma coisa pré-determinada.
Nos anos 2000, ele não tinha nem CT. Quer dizer, olha como as coisas mudam. O futebol, ele muda muito de acordo com como você trabalha, como uma empresa. Quanto mais você alocar recurso em projetos que rendam lá na frente, maior a chance de você colher esses benefícios.
Já que você falou em CT, a gente tem um exemplo claro aqui, o Santa Cruz, não sei se vocês sabem, mas o Santa Cruz não tem CT. Talvez seja o único da primeira divisão nessa situação. Não sei,
não imagino não outro, nessa situação. Outro clube, não.
Eu queria saber a sua opinião, já que você falou assim, um clube que vem em CT, o Santa Cruz, com a massa que tem, o apoio popular que tem, até estrutura em relação ao estádio, que tem um dos maiores estádios particulares do país, e tem uma situação dessa, e você está falando tanto em gestão e o clube ainda está desse jeito.
O Santa Cruz eu acho que é o exemplo típico da força da marca, né? O Santa Cruz foi lá para a quarta divisão e estádio lotado, faltou o gestor. Quer dizer, você ter uma massa de torcedores, você ter uma marca tão valiosa. Aí alguém vai dizer, mas a torcida é de baixa renda. Ótimo, vamos então estruturar projetos para esse público-alvo. E tem, o que mais tem é empresa hoje focada na classe C, por exemplo.
Empresas gigantes.
Gigantes.
As maiores empresas do Brasil.
São as que mais faturam. É. São as que mais faturam, porque futebol, ele está adequado ao ambiente onde ele está inserido. Então, se o Santa Cruz é forte na classe C, D, não tem problema. Isso não é demérito. Isso é perfil.
Uma massa gigante que massa tem para você trabalhar, né?
Ele é o Flamengo do Nordeste. Então, ótimo. Ele é o Flamengo do Nordeste, então também vamos trabalhar para que ele seja tratado da mesma maneira. Então, o que eu sinto, no caso do Santa Cruz, é que ele teve maus gestores ao longo de décadas.
Mas quando você fala em má gestão, é em relação a marketing, exploração?
Eu acho que tudo.
Ou de tudo?
Não dá para separar a gestão, porque você pega, por exemplo, o clube fatura, por exemplo, e gasta tudo. Não sobra nada para você, no ano seguinte, reinvestir.
Mas você sabe que o Santa, no ano passado, assim, para deixar, a gente está falando de 200 milhões, 300 milhões, cifras altíssimas, em 2015 o Santa teve 15.
Incrível.
Assim, 15. Assim, o Sport, como você falou, teve 83.
O Sport, só de bilheteria, isso é uma coisa, então, para o torcedor pernambucano entender a diferença. O que o Sport faturou de bilheteria no ano passado, o Santa Cruz faturou com tudo. Quer dizer, tem alguma coisa errada, né?
Quer ir, professor, agora?
Pode seguir, mestre.
Você falou de perfil, estou sempre pegando gosto que levantou aqui, claro, eu estava anotando claro. Aqui.
E aí é sua praia, né?
E perfil está falando assim, já a gente está gravando aqui, mas teve a palestra antes de Cola Grosso do Ibope, falou da geração Y. Que poderia até, e você falou um exemplo muito interessante, a geração Y, que seria o cara que está jogando PlayStation 4, só está em redes sociais, está na ESPN, então é um cara encaminhado a, de repente, não seguir o clube do pai. Assim, uma concorrência a médio e longo prazo. Até onde vai, na sua experiência, o conhecimento que os clubes têm do seu perfil de torcedor, se é que eles têm? Por exemplo, você está falando do Santa Cruz CDF, segundo o Ibope, é mais ou menos isso. Mas será que o Santa tem consciência desse perfil? Será que o Sport tem, o Náutico tem, o Corinthians, enfim? Será que os clubes têm plena consciência do público que eles têm e do que eles... E a médio prazo, como ficará esse público, talvez mais restrito?
Por exemplo, os estudos do Ibope Repucon são contratados por todos esses clubes. Então, em tese, eles sabem mais que todos nós, né? Porque ele contratou...
Você não usa, então, pelo visto.
Exatamente. Quer dizer, o que o Colagrossi sabe, né? Ele é o dono, é o diretor da empresa, mas ele vende o relatório para os clientes dele. Então, todos os clientes têm. Eu me lembro, como uma concorrente dele fazia o trabalho, né? Antes deles entrarem no Brasil de verdade, ficava lá aquele relatório bonitão, né? Como peso de papel. E aí, o que acontece? O que eles faziam? Recortavam aquele retorno de mídia para mandar para o patrocinador, ao invés de fazer o mais importante, que é olhar quem é que está assistindo meus jogos? Por que tem mais homem? Por que tem menos mulher? Por que tem mais jovem? Por que tem mais velho? Está lá. E se você pedir para o Ibope Repucon, ele te abre ainda mais dados. Você é cliente. Eu, se fosse diretor de um clube hoje, passaria semanas enfiado lá no Ibope enchendo o saco do
Colagrossi. Você acha que algum clube tem... Você acha que existe algum clube com conhecimento mais aprofundado sobre isso? Acredita que seja uma coisa, um desconhecimento geral?
É um desconhecimento geral. Hoje você tem também uma facilidade, até para quem está nos ouvindo, que parece uma coisa cara, distante da realidade de um clube pequeno. Mas hoje as redes sociais são um canal direto de relacionamento. Você não precisa nem contratar uma empresa de pesquisa. Então você quer conhecer o que pensa o torcedor? Solta uma enquete. Solta duas enquetes. Solta três enquetes.
Você vai conhecer pelo menos o perfil daquele torcedor de internet, né?
Que pelo menos é o torcedor fanático. Porque assim, qual que é a ideia? É a amostragem. Tudo na vida, né, em termos de pesquisa, é a amostra. Você não pode entrevistar 200 milhões de pessoas, você entrevista 2 mil, 3 mil, 4 mil, que representam os 200 milhões. Então, aqueles 200, 300 caras que você conseguir captar informação, por serem muito fanáticos, ainda que seja de internet, pode ser que esse cara dê respostas fantásticas e que representem aquele que está no radinho de pilha e que não tem internet, mas que é tão fanático quanto ele. Porque o torcedor fanático tem uma característica, ele é fanático igual o outro. Tem um cara que é fanático que mora em Petrolina, tem outro que é fanático que mora no Recife. E eles são fanáticos iguais, então talvez o do Recife possa dar a resposta necessária para você depois poder falar com o do outro lado, em outra cidade distante.
Falando agora, partindo para calendário, para a Copa do Nordeste, qual é a visão que você tem lá de São Paulo, do Sudeste, do Rio? A gente vende a Copa do Nordeste como um torneio de sucesso aqui para levantar a região. De fora do Nordeste, claro. Essa percepção é alcançada dessa forma? É um torneio que, em algum momento, quem está em São Paulo ficaria no canal, não mudaria, assistiria a partida, ela foi transmitida e passou a ser transmitida Esporte Interativo, que esse ano teve a NET, ou seja, aumentou o mercado, que era de 20% para 70%, então ficou à disposição de muita gente. Você acha que é um torneio que tem inserção nesse mercado?
Eu acho que assim, a Copa do Nordeste ela tem um diferencial em relação a qualquer outra Copa que tenha sido criada ou que seja criada. Existe um interesse dos 9 estados nordestinos em ter essa competição. Quer dizer, o torcedor do Sport quer jogar com o Fortaleza, o do Ceará quer disputar com o Santa Cruz, o do Bahia quer jogar com o Campinense e por aí vai. Então, é muito diferente quando você cria uma Liga Sul, Minas, Rio, ou mesmo uma Rio-São Paulo que tem certa tradição. Tem muito mais rivalidades regionais no Nordeste e com grande potencial de ganho que a Copa do Nordeste, tanto é que a própria CBF percebeu isso. Quer dizer, a própria CBF, que é tão contrária a qualquer mudança em calendário, inseriu...
Lutou durante muito tempo contra a Copa do Nordeste, inclusive.
Mas percebeu que era uma...
Mas
percebeu que não tinha jeito, porque assim, os campeonatos estaduais enfraquecidos, especialmente no Nordeste, por falta de grana...
A possibilidade de você lutar por um título de mais vulto, por tudo isso que você está falando, pela questão econômica
e
também, né?
Clubes grandes que acharam que a Copa do Nordeste, né? Clubes grandes do Nordeste que acharam que aquilo ali era, vão ser os dois pernambucanos com dois baianos, eventualmente um Fortaleza, e perceberam que há clubes bem estruturados no Nordeste, dando muita canseira nesses clubes grandes. Quer dizer, o Bahia sonha em ser campeão da Copa do Nordeste, ele vai lá, tromba com um clube até menor do que ele de orçamento e perde, porque isso é a mágica do futebol. E porque essa competição, pelo que eu entendi, trabalha com esse conceito de equilíbrio financeiro entre as equipes para exatamente produzir um equilíbrio.
As cotas são iguais, todas elas do Juazeirense, que é um time pequeno que participou, ao Bahia, como você deu esse exemplo.
E eu te pergunto, é por isso que tem tantos times pequenos sendo campeões, pequenos no sentido...
Chegando
para ser campeão, porque o equilíbrio do dinheiro traz equilíbrio esportivo. Isso são, se os americanos são os gênios do marketing, são os gênios do marketing esportivo e os gênios da gestão esportiva, eles há muito tempo entenderam esse modelo.
Mas, né? Eu digo assim, em relação ao mercado, até porque se você ganha um mercado de São Paulo, pelo menos uma fatia pequena, você ganha a questão de visibilidade, ganha visibilidade aqui e um aumento de receita. Será que existe essa possibilidade? É uma possibilidade possível ou realmente é um mercado muito fechado?
Não, eu acho que é possível. Tem uma questão também que o Nordeste não conseguiu até hoje quebrar esse monopólio Rio-São Paulo, o Sul também não. Quer dizer, os clubes do Sul, que têm até mais torcida e mais faturamento,
sim,
eventualmente...
Mas tem uma razão, né?
Não conseguem atrair patrocinadores nacionais.
Exato, quer dizer, isso que eu estava querendo chegar.
É uma grande dificuldade, porque na verdade você não está falando nem dos quatro do Rio e os quatro de São Paulo. São os dois, um do Rio e um de São Paulo. O São Paulo Futebol Clube fatura menos que o Inter de patrocínio. Parece inacreditável, mas fatura. O Inter tem o apoio do Banrisul e o São Paulo não tinha um apoio.
Porque o São Paulo compete com o Corinthians, né? Que abocanha boa parte do mercado, até pela questão também das cotas. Aí a gente vai voltar a bater por lá.
Mas
por trás.
Assim, o São Paulo Futebol Clube faturar 3 vezes menos que o Corinthians é gestão de marca errada do São Paulo. Porque o São Paulo poderia faturar, inclusive, até mais. O São Paulo tem mais torcedor de jovens, numa faixa de renda meio que se equipara ao Corinthians. Então você percebe como é gestão de marca. Então, claramente, eu que trabalhei já para Clube do Sul e vejo a dificuldade deles, então é a mesma dificuldade aqui do Nordeste. Só que nós temos uma massa de consumidores aqui apaixonados. Então, por exemplo, qual é o diferencial do Nordeste em relação a qualquer região do Brasil? Não há talvez torcedores mais apaixonados e mais vibrantes dentro do estádio que acompanham do que o nordestino.
É quase aquela sensação de que se ele não apoiar, meu amigo, não vai ter ninguém para fazer isso.
É mais ou menos isso. Então, me parece que assim, se você conseguir canalizar, né, a força dessa massa de torcida para que ele se converta, como eu falei na minha palestra, em cliente efetivo da marca, vai ter uma fila de patrocinador disposto a colocar dinheiro nos clubes.
A gente não pode deixar de tratar também de um assunto aqui que a gente trata com recorrência, né? Que é o esvaziamento dos estádios. E você fala muito sobre a importância da fan experience. Queria que você falasse também um pouco sobre isso, sobre esse conceito.
Nós temos alguns problemas para o estádio estar vazio. Então, há pesquisas do Pop Bop que mostram isso. Você tem o problema, sim, de violência. Então, a percepção da violência. Ah, mas ninguém morre mais dentro do estádio. Mas que pai em sã consciência vai falar para o filho de 14 anos, vai, filhão, vai para o estádio que não tem perigo. Como vai para o shopping que não tem perigo? Essa é a questão. O ambiente de violência, das organizadas ou não das organizadas, não importa. geram a percepção de violência que afasta o torcedor. Outra questão, qualidade do espetáculo, dentro de campo e fora de campo. Quer dizer, por que uma pessoa está disposta a pagar tão caro para um jogo de seleção brasileira e não está disposta a pagar para um clube de futebol?
Essa discussão houve aqui no jogo do Uruguai, que ele teve esgotou em 3 dias um jogo com 40 mil pessoas na Arena Pernambuco.
Por quê? Porque nunca mais vai acontecer. Quer dizer, aquela situação de festa, de evento único. Mas, como na Europa tem jogo todo domingo, toda quarta e domingo, o estádio está com 80 mil. É a qualidade do espetáculo somado ao trabalho de marketing. E aí tem uma outra questão: a cultura de estádio. Que a gente falou tanto do Nordeste, que isso faz parte, inclusive, o nordestino fala assim: domingo é dia de futebol, vou pro meu jogo. Em São Paulo e Rio não é assim, não. Em São Paulo e Rio, a cultura de estádio é muito menor. Então, como eu falei, há uma pesquisa que fala que, do Ibope, que fala que 10% da população brasileira já foi ao estádio. Quando você vai na Alemanha, por exemplo, a média de público da Bundesliga, 2 anos antes da Copa do Mundo, já era de 32 mil de média. 32 mil antes da Copa, hoje está em 44, mas era 32 mil. Então, acho que são algumas discussões que o brasileiro não gosta tanto de futebol quanto diz que gosta, porque se gostasse, estaria em loco. O brasileiro gosta mesmo de ver na televisão tomando sua cervejinha. Então, se a experiência do jogo for única, porque assim, quem vai a estádio com frequência sabe que ver jogo no estádio não tem experiência melhor. É muito emocionante, é muito divertido, você ouve o cara brincando. Tô falando da parte legal da história, quer dizer, é muito legal você poder levar seu filho, poder passar essa cultura. Vou contar uma passagem de um evento que eu participei em Porto Alegre um dia. Tinha uma senhora da Premier League. E aí perguntaram para ela que a Premier League faz para empolgar o torcedor ou cativar o torcedor. Ela deu um exemplo de um time, tipo o Sunderland, time pequeno, uma cidade pequena. E a Premier League vai lá, monta todo um aparato no estádio do clube, de graça para o clube não gastou um centavo, porque foi o clube, é um clube filiado. E aí, era o dia dos pais, do pai com seus filhos. Então, mãe proibida. É o pai com a filha, com o filho, porque na cabeça da Premier League era aquela história de tentar passar. Futebol é coisa que passa de pai para filho. Então imagina que legal, fora do dia de jogo, um dia à tarde, uma farra, ela mostrou um vídeo, as criancinhas com os jogadores, com a comissão técnica do time, e o pai quase chorando. Aquela emoção maior que o pai podia ter.
Você fidelizou aquele cliente de uma forma, né?
Para toda a vida. Então, por que você não pode fazer isso aqui? Precisa ter o mundão do Arruda. Bota lá 40 mil pais no dia dos pais, num sábado à tarde que não vai ter jogo, e faz um monte de ação com o patrocinador, e bate foto com ídolos antigos, e bota lá meia dúzia de jogadores da equipe atual. É vontade. Então essa é apenas uma ideia de 1 milhão de ideias que podem ser dadas. Só que não adianta fazer da cabeça do cara. Tem que ser estudado, bem pensado, ser bem feito. Porque também, vou dar um exemplo, várias vezes eu trabalhei com clubes na área de marketing. Eu não entendo por que dá errado. A gente faz tudo tão certinho. Aí, assim, que quer fazer tudo tão certinho? Ele decide na quarta e quer lançar no jogo de domingo. Eu falei, gente, não existe no mundo algo que dê certo do dia pra noite. Tem que. Isso que, olha que loucura, né? E mesmo assim.
Tem que rolar o engajamento, né?
Mas dá tempo, porque assim, 3 dias. Esse é o problema. 3 dias de futebol é mais que o suficiente para você lotar o seu estádio, porque você vai lá, usa a mídia, você usa seus canais. Mas a entrega é deficitária. Você lota de gente, mas você não entrega aquilo que você prometeu, porque em 3 dias não há Jesus Cristo que bote nada de pé, entendeu? Então você precisa de 15, 20 dias, 1 mês, 6 meses, 10 anos, dependendo do tamanho da sua estratégia. Então, eu falei muito sobre internacionalização de marca, que é uma coisa que os clubes aqui são muito reticentes. Isso não é para hoje. E eu acho que esse é o grande problema, né? O Brasil pensa quarta, domingo. Como eu vou pensar daqui a 3, 4 anos?
Do mesmo jeito.
Por exemplo, eu trabalhei pro Santos na época do Neymar. Eu falava para eles, vamos. Falei assim, um termo um pouco duro, mas eu falei, vamos extrair dessa laranja o máximo que a gente puder. Ele não vai embora. Ele não estava vendido, mas assim, ele não vai embora. Vamos usar o máximo do Neymar até o limite que ele vai embora mesmo. Depois que ele for embora, já era. Então, o Santos sonhava em aumentar a torcida graças ao Neymar. Não fez nada para isso. Nem pro Robinho e com o Diego. E tantos outros. Quer dizer, vamos pensar o Grafite hoje, que é um cara sensacional, totalmente identificado com a sua torcida. O que o Santa Cruz está fazendo para que o pai fale para o filho, ó, esse é o grande cara, ele é a nossa referência. Quando ele se aposentar, ele vai ficar marcado na história do Santa Cruz como o cara que levou o Santa Cruz para a Série A e que hoje carrega esse time nas costas, amassa, responde. Quer dizer, o que, que o Santa Cruz, em termos de marketing, está fazendo efetivamente para promover essa relação de paixão?
É assim, a de paixão não, mas assim, em relação à campanha de marketing, Grafite acaba sendo um personagem quase onipresente assim, do Santa. Ele, na verdade, quando ele foi contratado, eu lembrei muito que você falou também na palestra, assim, da questão de Cristiano Ronaldo, de Ramiro Rodrigues. Você não, quando você contrata o Ramiro Rodrigues, você está contratando o mercado, você está querendo pegar o mercado colombiano também. Então, de Grafite, quando você. Não foi só um ganho técnico, Santa trouxe Grafite, trouxe a imagem de Grafite também.
Que não é pouca coisa. Sem dúvida. Então, eu acho que assim, o caminho é parar de esperar o time fazer gol para você produzir ações de marketing, começar a produzir ações de marketing independente dos gols e dos títulos. Esse é o grande dilema do futebol brasileiro. Para quem precisa de departamento de marketing se eu estou esperando meu time ser campeão? Para o seu time ser campeão, você precisa de marketing. Quem precisa de marketing é quem não vai ser campeão, né? Eu acho que... Estou brincando, porque, por exemplo, o Real Madrid, todo poderoso, o período que ele mais cresceu em faturamento foi com a presença do Beckham. Foi quando o Beckham foi contratado e ele não ganhou
nenhum. Não ganhava quase nada.
Não ganhou quase nada. O faturamento dele, mas mais o Beckham, mais do que todos. O Beckham tem um poder sobre a criançada, especialmente na Ásia, agora nos Estados Unidos, depois que ele passou pelo Galaxy. O PSG, que não era ninguém, estava começando aquele processo, contratou o cara, ele nem jogou. Só foi fazer uns treinos, foi pra China com o PSG, pronto, o PSG deu um salto. Então, o futebol brasileiro ainda não percebeu que, além do futebol, eles são também entidades que precisam crescer do ponto de vista empresarial, do ponto de vista corporativo, do ponto de vista de marketing. E não vai ser apenas ganhando títulos, porque, como eu citei na matéria, o São Paulo foi tricampeão do mundo, cresceu no Brasil. Mas ninguém sabe que esse clube existe, tirando nichos específicos, né, que são muito fanáticos. Então imagina se você produz, com todo esse resultado em campo, um bom trabalho de marketing. Mesmo o Barcelona, mesmo o Real Madrid, mesmo o Manchester United iam sofrer, iam penar, porque o clube brasileiro seria reconhecido como grandes eficiências do ponto de vista de futebol.
E São Paulo já teve, durante um período recente, a volta de Kaká, né, que é um jogador de mercado internacional.
E que ajudou muito o clube naquele momento a chamar a atenção daquela garotada que estava totalmente focada exclusivamente
em Barcelona,
na Europa, de olhar para o clube. Pô, o Kaká está aqui, quer dizer, quantos Kakás a gente não poderia ter no futebol brasileiro?
Bom, senhores, a gente fica por aqui. Ami, só deixa o contato aí, porque se o cara estiver também interessado ou nas suas palestras, ou até mesmo na sua consultoria, ou
no blog,
no seu blog também.
É, quem quiser acessar, né, os meus conteúdos, pode acessar através do Facebook, Twitter, meu Facebook, Amir Somoge.
Somoge com dois
G. O meu Twitter, arroba Amir Somoge, com dois Gs no final. Pode também entrar em contato comigo via e-mail, né, amir18amir@hotmail.com. Eu vou ter o maior prazer em responder. E o meu blog está hospedado no Lance, chama Marketing Economia da Bola. Se botar no Google Marketing Economia da Bola, já vai aparecer. Lá tem todos os conteúdos que eu produzo semanalmente para o Lance, além de outras análises. E espero ter contribuído de alguma maneira com o debate.
Demais. Obrigado, Ami.
Eu que agradeço.
Valeu, maestro. Bom, então esse aí é o nosso bate-papo com a Ami Somoge. Espero que vocês tenham curtido, galera, essa conversa com a Ami Somoge, porque a gente certamente curtiu demais. Eu certamente aprendi bastante nessa tarde. Acho que o maestro ainda mais que aproveitou melhor ainda que eu, né?
Não, todo mundo. Foi muito bacana, interessante, e espero que apareça. Não sei se a FPF vai fazer tão cedo outro evento desse, que faça nos mesmos moldes, porque esse funcionou.
Pois é, verdade. Então, parabéns aí à Federação Pernambucana pelo evento. Mas eu só estou um pouco...
Veja, elogia quando é para ser elogiado. Né? Pronto, é pancada quando é pancada, elogio quando é elogio.
A gente está... Assim, eu só estou um pouco triste, mas porque, velho, você não aproveita uma coisa. O seminário você aproveitou, mas você não aproveita a nossa parceria com a Top Fit, rapaz.
Mas minha esposa...
Tá indo.
Mesmo? Tem um acordo da gente, e a gente tem direito, acho que, 3 meses, né? Na parte do acordo. É. Aí, no meu caso...
A pergunta.
Mas... A permuta vai pra minha mulher.
Velho, academia Top Fit, boa demais, velho.
Mas eu tenho que lembrar só uma coisa, pessoal. Você que tá ouvindo esse programa, corra, vá no nosso Twitter, procura a imagenzinha da Top Fit, que tá com a promoção.
Eita.
Esse mês, quem retweetar aquela imagem, vai fazer um sorteio, e o vencedor não vai malhar sozinho, não. Vai malhar com namorada com a namorada.
Ele olha aí, a promoção dia dos namorados.
Eu pensei que eu tô achando, eu tô viajando, Rafael. Eu vou até pedir desculpa. Porque eu pensei outra coisa, pensei que tu ia dizer Fred. Quem é a namorada? Fred interpretando a Rafael antes de falar.
Fred já perdeu tudo. Até o direito de manter a foto dela, ele já perdeu. Mas é isso aí, você que tá afim de conhecer a Top Fit. Lembrando. Não precisa.
São 7 unidades.
São 7 unidades. Pela cidade toda. E vão aproveitar, sai do sedentarismo,
começar a buscar saúde. Imagina buscar saúde ao lado do seu amor. Bom, então, demais. Tem que cuidar bem de você, cuidar bem do seu amor, retweet e concorra aí a essa promoção da Academia Top Fit. E lembrando, você que não ganhar a promoção, pode mandar um e-mail para podcast45@academiatopfit.com e ganhar seus 15% de desconto a partir do plano trimestral em qualquer uma das unidades.
Galera, então aqui terminando esse programa, o Celso vai encerrar, tá, mas a gente tá gravando aqui nesse momento sem saber exatamente quanto tem o tempo, porque Rafa ainda vai editar, vai encaixar tudinho. Então, na verdade, eu não sei quantos minutos ficaram, mas acredito que vai ser muito abaixo da média. Então, assim, só queria explicar que foi um programa, foi uma exceção, tanto que João e Fred não participaram, porque esse programa foi gravado em Boa Viagem, e os dois estavam no horário de trabalho, Fred editando a capa do diário, João cobrindo o esporte, ele é o setorista. Bem, não sei se a gente fez 45 um pouco mais, mas não tem como ser abaixo disso não, porque esse é o mínimo da gente.
É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e que esse podcast seja proveitoso para todo mundo, como foi para a gente também. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.